O café da manhã real. Quando os empregados do palácio ficaram sabendo que, em meia hora, um gigante de 8 metros de altura iria tomar café da manhã com a rainha no salão de baile, ficaram frenéticos. O mordomo, um imponente personagem chamado Sr. Tibbs, era o chefe supremo de todos os empregados e fez o melhor que pôde, considerando que o tempo era curto. Quando um homem chegava a ocupar o posto de mordomo da rainha da Inglaterra, é porque é dotado de qualidades extraordinárias, com versatilidade, engenho, imaginação, destreza, sofisticação, esperteza, sagacidade e extrema discrição, além de um monte de outros talentos que nem eu nem vocês possuímos. Mas o Sr. Tibbs possuía-os todos. Estava na copa, bebendo a caneca de cerveja de todas as manhãs, quando chegaram as ordens da rainha. O meio segundo já havia feito de cabeça os seguintes cálculos. Se um homem de altura normal, digamos de 1,80 m, usa uma mesa para comer aproximadamente de 90 centímetros, um gigante de quase 8 metros de altura precisa de uma mesa de 4 metros. E se o tal homem de 1,80 m soubesse e precisasse de uma cadeira de 60 centímetros, um gigante de 8 metros vai precisar de uma cadeira de 2 metros e meio de altura, no mínimo. Além disso, havia a questão da comida. Seria preciso multiplicar tudo por 4. Um prato com 2 ovos e 4 fatias de presunto teria que se transformar em uma travessa com 8 ovos e 16 fatias de presunto. Em vez de 3 torradas, 12, e assim por diante. Foi correndo comunicar esses cálculos alimentícios ao Monsieur Papillon, o cozinheiro real. O Sr. Tibbs dirigiu-se ao salão de baile, seguido por um verdadeiro exército de pajens, todos usando culotes que deixavam à mostra pernas e tornozelos bem torneados. Nem tente arranjar um emprego de pajem no Palácio Real se você não tiver pernas bem feitas. É a primeira coisa que eles olham quando vão entrevistar um candidato. Empurrem o piano de cauda para o meio do salão, sussurrou Tibbs. Mordomos nunca elevam a voz, além de um sussurro quase inaudível. 4 pajens empurraram o piano. Agora tragam a maior cômoda que encontrarem e coloquem em cima do piano, disse Sr. Tibbs. 3 pajens foram buscar uma bela cômoda de mogno, muito antiga. E puseram-a em cima do piano. Isso vai servir de cadeira. Tem exatamente 2,5 metros. Agora temos que fazer uma mesa na qual o cavaleiro possa comer confortavelmente. Vão procurar 4 relógios antigos, daqueles bem altos. Há vários por aí, nos corredores do palácio, nas salas, palacetes. Quero que me tragam os relógios com perto de 4 metros de altura. 16 pajes espalharam-se pelo palácio, procurando os relógios. Quando finalmente foram encontrados, não eram nada leves, e cada um foi carregado por 4 pajes. Coloquem os 4 relógios formando um retângulo de 2,5 metros por 1 metro. Deixa-me ver. Ao lado do piano de cauda, disse Sr. Tibbs. Os pajens fizeram como ele mandou. Agora vão buscar a mesa de pingue-pongue do jovem príncipe. A mesa de pingue-pongue não demorou a chegar. Desaparafusem as pernas da mesa de pingue-pongue. Coloque para cá. Isso. Logo foi feita uma mesa incrível. Agora coloquem a mesa de pingue-pongue em cima de 4 relógios. Para cumprir as ordens, os pajens tiveram que usar escadas. O Sr. Tibbs deu um passo atrás para melhor examinar os novos móveis. Nada disso é muito ortodoxo, sussurrou. Mas não há outro jeito. Mandou que cobrissem a mesa de pingue-pongue com uma bela toalha damascada. E depois de tudo pronto, até que não ficou tudo mal. Mas a hesitação não durou muito. Digam ao chefe dos jardineiros que estou requisitando imediatamente uma pá nova em folha e também um forcado. Como faca, usaremos a espada que fica pendurada na sala íntima. Mas primeiro, limpe-a bem. A última vez que foi usada foi quando cortaram a cabeça do rei Carlos. E é bem possível que ainda haja um pouco de sangue seco na lâmina. Quando ficou tudo pronto, o Sr. Tibbs postou-se quase no centro do salão de baile e examinou a cena com seus olhos experientes de mordomo. Teria esquecido de alguma coisa? Claro que sim! Precisavam de uma xícara para o cavaleiro gigante. Vão buscar a maior jarra que encontrarem na cozinha. Em pouco tempo, uma linda jarra de água de porcelana com capacidade para 5 litros foi trazida e disposta junto à pá, ao forcado e à espada, no lugar preparado para o gigante. Tudo pronto para o gigante. Senhor Tibbs, então, fez com que os pajens colocassem ao lado da mesa do gigante uma outra pequena mesa e delicada, com duas cadeiras. Eram para a rainha e Sofia. Não havia como remediar o fato de que a mesa e a cadeira do gigante eram muito maiores que as outras mesas. Tinha acabado de arrumar tudo quando a rainha, vestindo uma bela saia e um suéter de caxemira, entrou no salão de baile, segurando a mão de Sofia. A menina estava com um vestido azul muito elegante, que havia pertencido a uma das princesas. E para enfeitá-la mais ainda, a rainha havia acompanhado de um broche de safira que estava em cima de sua penteadeira, prendendo de lado no lado esquerdo do peito do vestido de Sofia. O bom gigante amigo vinha logo atrás, mas teve uma trabalheira para passar pela porta. Foi engatinhando, com os dois pajens puxando na frente e outros dois empurrando por trás, mas acabou conseguindo. Tinha tirado o casacão preto e deixado a corneta em algum lugar, de modo que estava usando apenas suas roupas de todo dia. Para atravessar o salão de baile, teve que curvar-se para não bater a cabeça no teto. Acabou não reparando num imenso lustre de cristal e crash! Com uma cabeçada, transformou em chuva de cacos de cristal que caíram sobre ele. Carambolas, canivetes! Gritou o pobre gigante amigo. O que é isso? Era um lustre do tempo de Luís XV. A rainha parecia um tanto abalada. Ele nunca tinha entrado em uma casa antes, disse Sofia. Senhor Tibes franziu a testa. Mandou que quatro pajens recolhessem os cacos do lustre e, em seguida, com um gesto que revelava um tanto de desprezo, fez com que o gigante devesse se sentar à cômoda, no caso, à cadeira, que estava próxima ao piano. Que banco maravilhosinário! Disse o BGA. Eu vai ficar totalmente muito bem instalado em cima desse banco. Ele fala sempre dessa maneira? Perguntou a rainha. Ah, quase sempre, respondeu a Sofia. Ele se atrapalha com todas as palavras. O BGA sentou-se então no seu lugar e olhou em torno maravilhado. Com mil tamancos! Que belezurice de sala! Tão enorme que eu vai precisar de um bicirócolos ou então de um televisioscópio para ver o que está acontecendo lá do outro lado. Os pajens começaram a trazer travessas repletas de ovos estalados, presunto, linguiças, batatas fritas. Foi então que ocorreu ao Sr. Tibes, para servir o BGA em sua mesa de 4 metros de altura, precisaria de uma escada bem alta. Além disso, teria que subir a escada equilibrando uma das imensas travessas pesadas e quentes, e segurando a outra. E segurando com a outra mão um gigantesco bule de café de prata. Um homem normal talvez achasse melhor nem tentar, mas bons mordomos não recusam jamais. E lá foi ele, degrau após degrau. Enquanto a rainha e Sofia assistiam a tudo com maior interesse. Possível, é possível que as duas estavam torcendo para ele errar o passo de despencar de cima da escada. Mas bons mordomos não erram um passo. No alto da escada, equilibrando-se como um acrobata, Sr. Tibbs serviu o café para Begiá e pôs à sua frente uma imensa travessa, onde havia 8 ovos, 16 fatias de presunto, 12 linguiças e uma montanha de batata frita. Por favor, o que é isso, Vossa Majestade? Perguntou Begiá, olhando para a rainha lá embaixo. Ele só comeu uma coisa na vida inteira, explicou Sofia. Uma espécie de legume chamado nabobrinha, que tem um gosto asqueroso. Mas isso não parece ter prejudicado em nada o seu crescimento, disse a rainha. O Begiá pegou a pá de jardim, recolheu então todos os ovos, o presunto, as linguiças e as batatas fritas e enfiou tudo na boca de uma vez só. Carambalas! Gritou. Perto dessas maçarocas das nabobrinhas fica com gosto de melequinhas. A rainha ergueu os olhos e franziu a testa. O Sr. Tibbs olhou para os sapatos e murmurou uma prece. Pena que era só um tiquinho de nada, disse Begiá. Tem mais dessa maçaroca deliciosa no seu armário, Majestade? Tibbs, a rainha demonstrava uma hospitalidade régia. Traga mais uma dúzia de ovos, mais uma dúzia de linguiças para o cavaleiro. O Sr. Tibbs saiu resmungando vários termos impublicáveis enquanto limpava o suor da testa com um lenço. O Begiá pegou a imensa jarra e bebeu num gole só. Uau! Gritou. Que líquido é esse? E esbaforiu-se até todo o baile de salão. Por favor, Majestade, o que é essa espécie de lavagem horrível que eu tentei beber? Café, respondeu a rainha. É feito agora mesmo. É nojento! Aonde está a clacrocola? Onde está o quê? Perguntou a rainha. Clacrocola! Deliciosa e espumante, respondeu Begiá. Todo mundo toma clacrocola no café da manhã, Sua Majestade. Aí nós pode fazer um fispunzinho, todo mundo junto e fica feliz. Do que ele está falando? A rainha olhou para Sofia desconfiada. Que história é essa de fispunzinho? Sofia manteve o rosto sério. Begiá disse: Aqui não existe Coca-Cola. É proibido dar fispunzinhos. O quê? Não tem Coca-Cola? Nem fispunzinho? Nada de música gloriosa? Nada de pum-pum-pum? De jeito nenhum, disse Sofia com voz firme. Se ele deseja cantar, não há problema, disse a rainha. Não é cantar, é que ele quer. Não é cantar que ele quer, Majestade. Ele falou de música, continuou a rainha. E se mandarmos buscar um violino? Não, Majestade, ele só está brincando. Begiá deu um sorriso. Escute, disse, olhando para Sofia. Mesmo que não existe nenhuma clá-clo-clola aqui nesse palácio, eu ainda pode fazer um fispunzinho. É mais difiçada, mas eu consegue. Não, 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 não faça, por favor, estou pedindo. Música ajuda na digestão, disse a rainha. Quando vou à Escócia, sempre tocam gaitas de fole embaixo da janela enquanto almoço. Toque alguma coisa, vamos. A Majestade deixou, gritou Begiá. E na mesma hora soltou um fispunzinho que soou como uma bomba estivesse estourando dentro do salão. A rainha deu um pulo. Viva! É muito mais melhor que gotas de fale. É ou não é, majestade? A rainha ficou uns segundos em estado de choque. Ainda prefiro gaitas de fole, conseguiu dizer, deixando escapar um sorrisinho. Nos 20 minutos seguintes, um exército de pajens correu sem parar entre a cozinha e o salão de baile, trazendo novas travessas repletas de ovos fritos, linguiças para o gigante faminto e encantado. Quando Bejar terminou de comer a sexta dúzia de ovos, Sr. Tibbs aproximou-se da rainha, curvou-se respeitosamente e murmurou no ouvido real: O cozinheiro pede desculpas, majestade, mas acabaram seus ovos. O que há de errado com as galinhas? Perguntou a rainha. Não há nada de errado com as galinhas, majestade, sussurrou o Sr. Tibbs. Então façam com que elas botem mais ovos. A rainha olhou para o BGA. Prove as torradas com geleia enquanto espera. As torradas acabaram, murmurou o Sr. Tibbs. O cozinheiro diz que não há mais pão. Mande-o assar mais, disse a rainha. Durante todo esse tempo, Sofia tinha contado à rainha tudo sobre a visita à Terra dos Gigantes. A rainha ficou muito impressionada. Quando Sofia terminou, a rainha olhou para o BGA, sentado muito acima dela, comendo pão de ló. Bom gigante amigo, disse ela. A noite passada, esses monstros canibais vieram à Inglaterra. Você sabe aonde eles foram na noite anterior? O BGA enfiou então um pão de ló inteiro na boca e ficou mastigando devagar enquanto pensava na resposta. Até que disse: Sim, majestade. Eu acho que ele se lembra aonde é que eles todos disse que foi na noite que teve antes. Eles galopearam lá para a tal da Noruega, onde os seres humanos têm gosto de bacalhau. Tragam-me um telefone, disse a rainha. Sr. Tibbs, então, trouxe um aparelho e colocou-o sobre a mesa. A rainha dirigiu-se à telefonista. Ligue para o rei da Noruega. Bom dia, disse a rainha. Como vão as coisas na Noruega? Terríveis, respondeu o rei. A capital está em pânico. Há 2 noites, 26 dos meus leais súditos desapareceram. O meu país inteiro está em pânico. Seus 26 leais súditos foram todos devorados por gigantes, disse a rainha. Parece que eles apreciam o sabor dos noruegueses. Por que é que eles apreciam o sabor dos noruegueses? Quis saber o rei. Isso é uma boa pergunta, diz o BGA, que é porque os noruegueses têm um gosto de bacalhau, disse a rainha. Não sei do que você está falando. O rei estava ficando irritado. Não acho a mínima graça em fazer piada com o desaparecimento de súditos leais, dizendo que foram devorados como se fossem amendoins. Ah, comeram os meus súditos também, disse a rainha. Como assim comeram? Quem comeu? Gigantes, disse a rainha. Você está se sentindo bem, minha cara rainha? Foi uma manhã bem agitada, disse a rainha. Primeiro tive um pesadelo horrível. Depois a criada deixou cair a bandeja com meu café da manhã. E desse momento exato há um gigante sentado no meu piano. Você precisa de um médico. Não se preocupe, estou bem. Agora preciso desligar. Mas obrigada pela sua ajuda. E a rainha desligou o telefone. Seu BGA tinha razão, disse Sofia. Os tais gigantes canibais estiveram mesmo na Noruega. Que coisa horrível, disse Sofia. Por favor, tem que detê-los, majestade. Gostaria de me certificar de mais uma coisa antes de chamar os soldados. A rainha, então, olhou para o BGA, que estava comendo rosquinhas e jogando na boca como se fosse um monte de cada vez. Faça um esforço, BGA, e tente se lembrar onde é que os outros gigantes foram Três noites atrás. O BGA demorou a responder. Já sei. Eu tá lembrando agora. Onde? Perguntou a rainha. Um foi para Bagdá. Quando eles passou galopeando na frente da minha caverna, o Come Carne Crua gritou para eu vai para Bagdá, porque lá Bagdá para encher a barriga é muito fácil. Mais uma vez, a rainha falou para a telefonista do palácio. Quero falar com o prefeito de Bagdá, agora mesmo. Se eles não têm prefeito, quero falar com o que tiver de melhor. Em 5 segundos, havia uma voz linda na linha. Aqui quem fala é o sultão de Bagdá. Escute aqui, sultão, disse a rainha. Aconteceu alguma coisa muito estranha e desagradável aí na sua cidade 3 noites atrás? Em Bagdá acontecem coisas estranhas e desagradáveis todas as noites, respondeu o sultão. Nós aqui cortamos cabeças como vocês cortam salsinha. Imagine, nunca cortei salsinha na minha vida. Eu quero saber se alguém desapareceu nos últimos dias aí em Bagdá. Apenas meu tio, o califa Harun al-Sharid, disse o sultão. Há 3 noites ele sumiu da cama, junto com a mulher e todos os 10 filhos. Tá vendo? Gritou o Bejá. Havia escutado tudo que o sultão tinha dito com suas orelhas maravilhosas. Foi o Come Carne Crua. Ele foi lá em Bagdá, porque lá em Bagdá, para encher a barriga dele, é uma família inteira. A rainha então desligou o telefone. Agora temos certeza, disse olhando para o BGA. A história de vocês é verdadeira. Chamem imediatamente os comandantes do exército e das forças aéreas.